A pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos, divulgado pela Fecomércio RS, revelou que o percentual de famílias endividadas foi de 91,19% em maio deste ano. Já o percentual de famílias com contas em atraso registrou 40,9%. Por outro lado, o percentual de famílias que não terão condições de quitar nenhuma parte das suas dívidas em atraso nos próximos 30 dias foi de 2,1%. A economista-chefe da Fecomércio RS nos analisa esses números preocupantes.
Quando a gente observa os dados de endividamento no Rio Grande do Sul, a gente tem, claro, um quadro que mostra que existe um grande número de pessoas endividadas, mas endividar-se não é o principal problema. A gente vive numa sociedade com amplo acesso a crédito, que se usa ferramentas de crédito no nosso cotidiano. O principal desses instrumentos é o cartão de crédito, mas muitas pessoas aumentaram muito o seu nível de endividamento e isso levou essas pessoas a uma condição de inadimplência. A condição de inadimplência, ela é ruim tanto para as pessoas quanto para a economia. Quando as pessoas entram numa situação de inadimplência, existe um limite de acesso a novo crédito. E se esse novo crédito, ele é importante financiar o consumo corrente, isso já prejudica a vida cotidiana dessas pessoas. Por outro lado, o próprio comércio, por exemplo, ele precisa ser alimentado pelo crédito, as compras a prazo, para continuar funcionando. Quando você tem um percentual grande de famílias com contas em atraso, essa limitação de acesso a crédito acaba freando também a atividade do comércio. Quando se nota ali, né, o percentual de pessoas que não vão ter condições de quitar nenhuma das suas dívidas nos próximos 30 dias, ainda se observa um percentual muito baixo. Esse percentual é baixo porque fica claro que as pessoas tentam sempre pagar as contas em atraso para tentar liberar um pouco mais de crédito para continuar fazendo parte dessa roda da economia. O que a gente tem visto é que o orçamento das famílias tem sido apertado pela inflação, que graças ao bom Deus e à política monetária começam a dar sinais aí de alívio, e obviamente, né, pressões derivadas de dívidas assumidas no passado que acabam comprometendo a receita corrente dessas famílias.
E qual a perspectiva para os próximos meses?
Nos próximos meses é muito provável que a gente continue com um percentual muito alto de pessoas endividadas na nossa economia. Isso é algo que provavelmente não vai mudar mais. A gente está numa condição de endividamento constante. A questão toda é quão positivo ou negativo vai ser esse endividamento. A gente acredita que a inadimplência ainda vai permanecer elevada por um bom tempo. E à medida que as taxas de juros forem diminuindo, que o mercado de trabalho, né, continuar dando resultados positivos, a gente possa ver, a médio e longo prazo, essa taxa de inadimplência cair.
Economista-chefe da Fecomércio RS, Patrícia Palermo. E a iniciativa do governo federal do Desenrola vai trazer resultados?
Os dados mostram, né, os dados da Serasa mostram, que uma parcela muito grande das dívidas, elas são dívidas inferiores a R$5 mil, que está dentro do escopo do programa. Mas ainda não se conhece, né, toda a natureza desse programa. A gente tem indícios dele. É muito provável que esse programa tenha uma grande adesão. A grande questão é que esse programa, ele precisa ser uma porta de saída das pessoas da situação de inadimplência e não simplesmente um atalho para que as pessoas consigam um novo crédito. A gente sabe, né, que grande parte das pessoas que estão hoje numa situação de inadimplência, elas têm essa situação de inadimplência em decorrência da inflação elevada, de problemas ligados à questão do mercado de trabalho, às sequelas ainda do processo pandêmico. Mas a gente não pode ignorar que o brasileiro médio, ele tem muito pouca educação financeira. Ele não faz escolhas do ponto de vista econômico-financeiro adequadas. E isso, obviamente, tem repercussões. Então, obviamente, né, é uma oportunidade das pessoas sanarem esses problemas de inadimplência, mas que que isso sirva de caminho para que a gente não precise repetir esse programa de tempos em tempos, né? Que isso não vire um refis das pessoas físicas.
Essa questão da educação financeira é uma mudança cultural muito importante.
Com certeza. É óbvio, né, que quando a gente tem pessoas com muito baixa renda, o grande problema dessas pessoas não é a falta de educação financeira, é a falta, muitas vezes, de recursos mínimos para fazer frente a um conjunto de necessidades. Mas existem escolhas que são as escolhas erradas, que decorrem basicamente dos indivíduos não terem capacidades mínimas de fazer análises sobre o que é certo e o que é errado, quais são as consequências daqueles caminhos que estão sendo escolhidos. Eu acredito que as escolas têm um papel muito importante em formar indivíduos que têm capacidade de tomar decisões melhores no seu dia a dia. São simples exercícios de matemática nos bancos escolares que podem fazer as pessoas fazerem escolhas melhores. A gente tem que começar a falar mais sobre dinheiro. A gente tem que entender que essa matemática nossa do dia a dia, né, ela se faz presente pro resto da nossa vida. Então é lá no início da nossa vida, nos bancos escolares, que a gente pode aprender ferramentas muito importantes que podem ajudar a gente pro resto da vida.
Ouvimos a economista-chefe da FEComércio RS, Patrícia Palermo, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.